Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021. Governo de São Paulo discute adiar a aplicação da segunda dose da Coronavac. Trump volta a pressionar a vice a reverter vitória de Biden. E Bolsonaro paralisa a reforma ministerial depois de Baleia Rossi conseguir novos apoios. A gente volta em 15 segundos.
Você inovou em muitas coisas neste ano. Só faltava inovar a sua relação com o seu dinheiro. Chegou o BTG+, um banco que aprende com você e facilita a sua vida financeira. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva.
O governo de São Paulo começou a discutir a possibilidade de ampliar ao máximo a aplicação da primeira dose da Coronavac e postergar a segunda injeção do imunizante. A Coronavac é a vacina de origem chinesa que vai ser fabricada pelo Instituto Butantan. A hipótese de postergar a segunda dose começou a ser discutida no Centro de Contingência do Coronavírus, órgão criado em fevereiro do ano passado, que reúne 20 especialistas dos setores público e privado. A ideia, porém, ainda não passou pelo Butantan, então não configura nenhuma decisão ainda. Para isso, é preciso antes que se saiba exatamente a eficácia da vacina em estimular uma resposta imune contra o novo coronavírus. Se a Coronavac tiver uma cobertura considerada muito boa já na primeira dose, a tendência poderia ser ampliar a base de pessoas a serem vacinadas, estratégia adotada por países europeus com outras vacinas contra a Covid-19. Adiar o máximo possível a segunda aplicação daria tempo para a produção de doses e desafogaria os serviços de saúde. Mas essa estratégia não é consenso. Nos Estados Unidos, por exemplo, a vacinação tem seguido as duas aplicações, focando em grupos prioritários. A eficácia da Coronavac se tornou polêmica depois de dois adiamentos feitos pelo governo paulista sobre os dados do estudo de fase 3, a última, da vacina. Os números devem ser apresentados nessa quinta-feira, e aí o pedido de registro da vacina pode ser feito à Anvisa. Há pouco mais de duas semanas de ter que deixar a Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar seu vice a reverter a vitória de Joe Biden durante a sessão do Congresso que deve certificar o resultado das eleições. O evento é presidido pelo vice-presidente Mike Pence e acontece hoje no Senado e na Câmara. Trump escreveu no Twitter que, abre aspas, o vice-presidente tem o poder de rejeitar os delegados escolhidos de forma fraudulenta, fecha aspas, o que não é verdade. Não há nada na legislação americana que dê ao vice-presidente o poder de desconsiderar sozinho o resultado das urnas. Assessores do vice-presidente disseram à imprensa que Pence deve seguir o que a Constituição determina. A cerimônia no Congresso é simbólica, mas nesse ano o evento virou outro palco para Trump, que fala em fraude. O plano do republicano para esse dia inclui uma grande manifestação nas ruas de Washington e o questionamento de parlamentares sobre o resultado das urnas durante a sessão. Ainda falando de Estados Unidos, a Geórgia realizou ontem a votação para o segundo turno das eleições para o Senado. O pleito correu de forma tranquila, sem tumultos nem esperas longas para votar. Houve um número recorde de votos antecipados. Uma das pesquisas de boca de urna apontou que os eleitores se dividem quase igualmente sobre que partido deveria controlar o Senado. Se os democratas saírem vitoriosos, eles podem dar ao partido o controle completo do Congresso, o que permitiria que Biden aprovasse projetos sem precisar fazer concessões aos republicanos. E o presidente Jair Bolsonaro adotou uma postura de cautela, interrompendo as negociações para uma reforma ministerial no início do ano. A reforma tinha o objetivo de conseguir apoio dos partidos para eleger o candidato do governo à presidência da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP. A articulação foi paralisada depois que o deputado Baleia Rossi, do MDB, conseguiu o apoio dos partidos de oposição. Ele, que é o candidato do atual presidente da casa, o deputado Rodrigo Maia, conseguiu na segunda-feira o apoio do PT, que tem a maior bancada na Câmara, com 52 parlamentares. Agora, o governo quer esperar até que o cenário de favoritismo se torne mais claro. O receio é o movimento das legendas opositoras levar partidos como Solidariedade e o PTB, que hoje apoiam Lira, a mudar de candidato. O diagnóstico no Palácio do Planalto é de que agora há chances concretas de uma vitória de Baleia. Nesse caso, o mapa de cargos que já tinha sido articulado terá que ser refeito. Bolsonaro teria que negociar espaço com o MDB para garantir a votação da pauta do governo. Um dos cargos que estava em negociação é o de ministro da Saúde. Mesmo em meio à pandemia, Bolsonaro avaliava retirar o general Eduardo Pazuello do posto e nomear o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP. Com o anúncio do PT, Baleia conta agora com o apoio de um conjunto de partidos que soma 278 parlamentares. Já Lira tem o respaldo de siglas que totalizam 206. Para vencer a eleição, que acontece em fevereiro, é necessário ter o apoio mínimo de 257 parlamentares. Mas, como o voto é secreto, existe risco de que os parlamentares não sigam a orientação do partido. A gente já volta.
A Mastercard é mais do que cartão. É também soluções para empresas servirem pessoas. Acesse estudio.folha.com.br/mastercard e saiba mais.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Laila Moalen e Jéssica Mais. A edição de som é de Natália Silva. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!